I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Este é podcast M80.
Vamos!
É assim que se celebra no ténis. É assim que se celebra no ténis.
Vamos! Estamos com uma energia.
Vamos! Se for em espanhol é vamos.
Sim, por exemplo.
Bom, já a continuação, estou a falar em espanhol porque já a continuação da história que falámos aqui na semana passada entre o Celta de Vigo, o clube espanhol, e a camisola de Madonna. Na verdade, não diria que é a continuação, mas sim uma conclusão. Porque
Apareceu.
Contextualizando, o Celta tinha apelado a quem soubesse onde estava uma camisola usada por Madonna num concerto no estádio do Celta há mais de 30 anos. Madonna vestiu nesse concerto uma camisola do Celta de Vigo, com o número 5, a dizer a Espinosa, enviou mesmo uma carta à cantora, na esperança de que, que ela pudesse ajudar. Madonna respondeu poucos dias depois.
Opa, que querida!
Foi a própria que respondeu numa declaração curta, acompanhada por um emoji coração, a dizer: essa camisola está guardada nos meus arquivos. Tenho-a vestida e representa a vossa equipa em espírito.
Não! Sim. Sim. Oh, tão querida!
Sim. Na prática, essa camisola é minha. Desculpa lá, mas
sim, não
vos devolvo.
Mas foi uma mensagem muito polida e bem construída.
Sim.
Bem articulada, muito bem.
O Celta respondeu logo a seguir e disse: obrigado por manteres a história do Celta de Vigo viva. Adoramos-te.
Pronto, não, então, eu acho que sim. Em vez de ficarem com a camisola, ela pode tirar uma fotografia com a camisola vestida.
Tirou.
Podem pôr no museu, onde quiserem, e tipo.
E ficam todos bem, na fotografia.
É adepta, não é?
É adepta,
do Celta,
sim.
De Vigo. Olha, a Madonna é adepta do Celta de Vigo.
Exatamente, está então aqui e mandou esta mensagem. Mas, antes dessa resposta, no jogo anterior, no dia anterior, aliás, os Celtas jogou sexta com o Real Madrid para a Liga. Os jogadores entraram todos com uma camisola com o nome de Madonna e ouviu-se a música Like a Prayer dentro do estádio antes do
giro.
Do início da partida,
giro.
Com um ambiente de concerto.
De festa, não é?
Sim, muito giro. Na Alemanha aconteceu algo surreal. Um adepto, com medo que o árbitro decidisse contra a sua equipa, o árbitro tinha ido ao VAR para assinalar um penalti contra a sua
portanto,
equipa.
O vídeo árbitro.
O vídeo árbitro foi à câmara, portanto, o monitor que está no centro do relvado. O adepto encapuzado foi ao relvado e desligou a tomada. Basicamente foi isto que aconteceu. Desligou.
Podia ser um português, não podia? Podia ser um português a fazer isso, não podia?
Mas eu não estou a ver um alemão a fazer isso.
Vou desligar aqui da tomada.
Vou desligar daqui. Basicamente desligou a ligação elétrica. Foi no jogo da segunda liga alemã entre o Preußen-Münster e o Hertha de Berlim. O adepto da equipa da casa saltou para o relvado depois do árbitro ter decidido ir à câmara para analisar um lance que ia dar penalti contra a sua equipa. O árbitro preparava-se. A imagem do árbitro é linda porque ele vai à câmara e depois de repente fica tudo negro. Fica assim a olhar para o ecrã, não se vê nada.
Já, o chamado já foste.
É pá, sim.
Ainda esperou um minuto, mas a ligação nunca mais era retomada. Então o que é que ele fez? Ligou não, o próprio vídeo ao árbitro deu-lhe a comunicação, portanto o homem que está na cidade do futebol. E ele, ainda assim, o crime não compensou porque marcou o penalti contra este adepto. O adepto depois foi ajudado por um outro a subir a rede
para fugir,
e a fugir.
Pois, o clube, isso não deve ser a coisa mais legal e o clube se calhar agora vai se meter em malhada.
O clube já prometeu investigar e banir este adepto. Mas está aqui uma ideia.
Não
dou a minha opinião.
Não vamos continuar esta narrativa. Na sexta-feira, aliás, falámos aqui da multa que o Alberca tinha de pagar por causa de um cheiro a cannabis no último jogo em casa com o Santa Clara, 700 e tal euros, se não me falha a memória. Não sei se houve ou não algum cheiro do género no jogo de ontem do Alberca com, de ontem não, de sábado, do Alberca com a AFS. O que sei é que Snoop Dogg, o conhecido músico norte-americano, é proprietário de um clube inglês, o Swansea, clube da segunda liga. Consta que da última visita que a Snoop Dogg fez ao Swansea, ficou um autêntico rastro de cannabis, um cheiro enorme.
Claro.
A denúncia foi feita pelo adversário, o Preston, que disse: nós nem sabíamos que ele vinha cá. O treinador disse: nós não sabíamos que ele vinha cá.
Mas era por ele, claramente.
Mas os jogadores falaram tanto de um cheiro a cannabis que nós percebemos que o Snoop Dogg andava por aí. E andava mesmo. Pois. Ele tinha lá estado. Aliás, Snoop Dogg foi recebido com toalhas assim a abanarem, aliás. Um gesto que é
para limpar o ar.
Uma guarda de honra que que se faz 7 minutos antes do início do jogo. O tema do cheiro foi mesmo, o cheiro aliás foi mesmo tema na conferência de imprensa no final desse jogo, porque o treinador do Swansea, que é português, Vítor Matos, disse: eu não vou falar desse tema, não quero entrar por aí.
Pronto, não se meteu, acabou.
Não se meteu, sim. Por falar em treinador português, fechamos com esta. Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo, já sabíamos. Ontem fez o primeiro jogo, ganhou, já é campeão estadual do Campeonato Carioca, portanto, substituiu o Filipe Luís. Um ano ganhou tudo, basicamente o Filipe Luís tinha ganho tudo. Saiu depois de uma vitória por 8-0, mas uma saída completamente incrível. Entrou o Leonardo Jardim, ele que tinha estado no Cruzeiro. Fez um trabalho espetacular, o Leonardo Jardim, até agosto. E em agosto disse isto.
Pequena notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro. Isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil.
Corta para quando apresentado
é que,
no Flamengo.
Quando é que ele disse isso?
Agosto.
No futebol, esta malta
não pode dizer isso.
Mas eu já devia saber, não é? Tem tantos anos de experiência.
Amanhã é mentira.
Não podem dizer isto. A fechar muito rapidamente, ontem houve maratona de Lisboa, houve recorde do mundo, não sei se vocês foram.
57 minutos.
É inacreditável.
21 quilómetros. Às vezes nem de carro.
É verdade, dá a média, pelas minhas contas, e não sou propriamente especialista em matemática, dá a média, concordam comigo ou não, de menos de 3 minutos por quilómetro.
Meu Deus.
Ele fez um quilómetro em menos de 3 minutos, mas sempre em passada larga. Dava a velocidade 15-16 nas bicicletas do ginásio, creio eu, sempre.
Incrível. Eu vi a imagem dele a correr, uma passada, quase que ia ao pão, sim, ia ao pão numa passada.
Verdade. Estamos a falar do novo recorde mundial:
57 minutos. 21 quilómetros.
21 quilómetros.
Quase ires a Cascais em 57 minutos a correr. Pá, pá, pá,
numa
pá,
hora
pá, pá,
a correr a Cascais, menos de uma hora.
Deus. E tivemos colegas que participaram na maratona,
sim,
é verdade, da empresa.
Olha, eu fiz esta maratona 18 anos seguidos, já deixei de fazer porque entretanto cresci, mas...
Entretanto, abraçaste todos os desafios. Foste para a maratona mesmo, pois.
Sim, sim. Claro. Houve muitos colegas a fazer. Mas é um passeio muito giro, passar pela ponte, e se tiver sol é aconselhável, claramente.
Muito bem, Paulo Rico, estás de folga amanhã e quarta?
Estou de folga amanhã e quarta, voltar a quinta-feira, cheio de
coisas.
Okay, cheio de coisas para falar.
Cá te esperamos na quinta-feira. Linha de passe.